Hi Hunters. O podcast de marketing e growth da V4 Company.
Aqui é o Guilherme Lippert. Minha expectativa nesse episódio é descobrir por que a gente comprou a Stage, cara.
Meu nome é @FernandoMiranda777 e minha expectativa é explicar pra você por que a gente comprou
obrigado,
a Stage.
Cara, você é um amigo, amigo.
Aqui é @DanielLippert. Minha expectativa é explicar por que a gente alocou o recurso da V4 na Stage.
Isso aí.
Boa, vamos lá.
Por que a V4 Company comprou a Stage? Neste episódio do Roy Hunters, nossos hosts conversam com Fernando Miranda, o novo CEO da Stage, uma escola inovadora de marketing. O episódio explora a trajetória do Fernando, destacando a sua experiência em marketing e a recente entrada na Stage pela V4 Company, um movimento estratégico para reforçar seu compromisso com a educação em marketing. Como a educação e o marketing podem transformar carreiras e empresas, tornando-as mais adaptáveis e competitivas. Quer entender como melhorar suas habilidades e se adaptar às demandas do mercado de trabalho atual? Então escute agora no Roy Hunters.
Estamos aqui num episódio muito especial hoje, só nós três.
E lendário.
Back to the game.
BTG.
Parênteses TDAH, ontem eu jantei com o Ricardo e ele falou que ele vai ficar muito triste se a gente roubar o lugar dele e não botar ele de volta.
É isso, meus caros.
Então ele quer voltar a aparecer no Roy Hunters aqui, mas agora a gente tem muitos co-hosts aqui, então seja bem-vindo de volta.
Fernando Miranda,
olá! Quem gostava do Fernando Miranda, comenta ali no Spotify.
Mãe, obrigado por já ter comentado.
Cara, você gostou que ele voltou, você vai achar uma merda. Comenta,
vamos explicar, né? Na verdade, explicar por que eu voltei e então, como que eu voltei, né?
Primeiro, o fato é que você voltou,
O fato é que, pro bem geral da nação, e se é pra felicidade de todos, diga que voltei.
E vamos ver se a galera concorda, comenta aqui embaixo, já vamos gerar um engajamento.
Volto agora, né? Mais inteligente, mais experiente, com mais cabelo branco, com uma nova bagagem de campanhas de marketing pra compartilhar com meus amiguinhos.
Por que tu voltou, velho?
Vamos lá. Pra quem não sabe ainda, o Denner já deu spoiler em todas as redes sociais possíveis, mas ano passado, a V4 fez uma aquisição que é a Stage. Stage que é dos nossos colegas, irmãos, empresa irmã, Grupo Primo. Fundada por Thiago Nigro. Pra quem não sabe, a Stage era uma plataforma de marketing. Pô, vocês são tudo marketeiros, vocês devem conhecer a Stage. Se não conhece, vão conhecer agora. A Stage era uma plataforma de marketing criada pelo Grupo Primo para... A ideia vinha de backstage, ou seja, ele ia contar os bastidores das principais campanhas de marketing. A gente já mudou, pra strategies, for transforming, growth, audience. Mas esse era o objetivo principal. E aí o Grupo Primo, em 2023, tomou a decisão, muito acertada, inclusive, tenho a elogiar ao Grupo Primo, de virar um grupo financeiro. Compraram a Portfel, que hoje é o principal braço de negócio do Grupo Primos. Eu e o Denner somos clientes, inclusive.
A gente pode inserir o trechinho aqui que o Nigro fala no evento por que ele resolveu fazer esse deal.
Vamos colocar.
Explica bastante.
Primeiro de tudo, pessoal, a gente acompanha o trabalho que vocês fazem, não é de hoje, já faz muito tempo já. A gente acompanha o crescimento de vocês. A gente quase foi sócio por algumas vezes, inclusive. E é porque a gente admira muito o que vocês fazem, né? Não só te admira muito o que vocês fazem, mas a gente também entende que existe um grande problema no mercado brasileiro a ser resolvido. Não é só um problema nosso, é um problema global, mas a gente está aqui e o problema é muito grande. Então você resolve uma dor que é latente, é urgente, e todos os dias a gente vê empresários grandes precisando das soluções que vocês oferecem, por exemplo. Então vocês estão fazendo algo muito legal, meus parabéns, e eu vejo os números de vocês, e às vezes eu pergunto, tá certo isso daqui? Porque parece que cada mês que passa que eu fico sem conversar com o dele, parece que o número cresceu. E não para de crescer, né? Vocês não param de crescer, então meus parabéns. E aí, a consequência disso é que a gente olha para vocês como uma das grandes referências em marketing hoje, como uma das grandes soluções em marketing hoje. E a gente no Grupo Primo está bem passando por um momento muito bom, né, Pedro? Esse aqui, o ano que se passou agora, foi o melhor ano da história do Grupo Primo, né? E a gente fundou esse negócio há alguns bons anos. A gente vem crescendo muito. Só que uma coisa que a gente entendeu ao longo do tempo é que a gente é um negócio, um ecossistema de finanças. Não é? A nossa visão é se tornar o maior ecossistema de educação financeira e consultoria de investimentos do Brasil. E a gente vê se consolidando dessa forma. Né? A gente tem mais de 500 colaboradores hoje, a gente é um business com mais de 8 marcas, que vem se tornando cada vez mais relevante. E era uma pena ter um negócio tão bacana e promissor quanto a Stage, sendo um dos líderes do movimento de marketing no Brasil e estando nas mãos de alguém que não estava olhando para isso da forma que esse negócio merece ser olhado, né? E a gente sempre foi muito amigo, muito parceiro, e surgiu, dentro de uma dessas nossas conversas, a possibilidade de vocês gerenciar a Stage, né? E a Stage foi um business fruto, pô, de grandes nomes que não falavam constantemente no Brasil. Por exemplo, o Philip Kotler, né? A gente tem bastidores de grandes lançamentos, a gente tem grandes histórias lá dentro, e hoje estão em boas mãos, estão nas suas mãos. Eu espero que ajude vocês a treinar pessoas, a formar pessoas, a trazer clientes, e eu quero ver, né, a Stage como a maior plataforma de marketing do Brasil. Porque eu quero olhar para trás e em algum momento falar, ah, eu participei da fundação daquele negócio. Então você tem mais responsabilidade com a gente.
Pode deixar, tem boas mãos.
E aí, qual que é o objetivo principal aqui? O Grupo Primo começou a procurar um player que pudesse assumir a Stage e que tivesse legado e história suficiente no marketing digital pra poder tocar essa parada. Só que aí teve uma outra coisa que aconteceu, que o Denner anunciou logo depois, que foi, eu e o Denner, a gente percebeu que, pô, existia ali uma fome com uma vontade de comer. Já tinha algum tempo que eu e o Denner tava tentando fazer alguma coisa junto.
Namorando.
Namoro longo, eu sou uma pessoa difícil. E aí veio com a oportunidade da Stage de eu co-investir com o Denner e entrar de sócio na Stage. Então, é por isso que estou de volta, porque dessa vez volto agora não mais como CMO da Exame, não mais como CMO do InfoMoney, mas sim agora como CEO, chique, hein? Da Stage, a maior escola de marketing digital do Brasil e sócio da V4 agora também, né? Parte do nosso deal é que eu virei
Equity
sócio
Owner.
Equity Owner da V4. V4 queria esses nomes confusos,
oh, né? Mas só pra galera lembrar, tu não voltou pro Roy Hunters desde que tu foi pra Exame, né?
Nunca mais eu voltei.
Apareceu, nunca mais. Até porque desde que tu saiu da InfoMoney, tu teve um gap de Roy Hunters.
3 anos, porque aí que acontece, o Roy Hunters, na verdade, ele era uma parceria com o InfoMoney, que eu atravessei a Faria Lima e fui pro BTG, né?
E foi, tu costurou a parceria com o InfoMoney.
E aí, Denner, vem a pergunta principal.
Eu tenho uma pergunta pra ti também.
Por que compramos a Stage?
Eu quero saber por que tu saiu da Exame, como é que foi, eu acho que depois você pode falar isso, mas vou responder essa pergunta aqui.
Por que compramos a Stage? Qual que é a sua visão? Vamos ver se você concorda com a minha, porque a gente tinha visões conflitantes disso.
Não, a minha visão é o seguinte, ó, pra quem acompanha mais tempo que eu falo sobre fazer coisas diferentes, vocês vão ter visto eu falar várias vezes que eu não sou adepto a fazer coisas diferentes, eu sou adepto do hiperfoco, eu gosto de fazer uma única coisa. Por exemplo, qualquer dinheiro que eu recebo em aulas que eu dou no G4, em palestras que me pagam, qualquer coisa que não é o core business de professional service da V4, esse dinheiro não vai pra mim na pessoa física, esse dinheiro fica na V4 e eu sigo recebendo o mesmo salário que eu tenho lá, o mesmo salário todo mês, eu recebo o mesmo dinheiro da V4.
Isso é só, o Denner, né? Isso é
uma política da V4.
No caso do Denner, é apenas R$1 milhão por mês.
É, apenas, tá difícil de viver com isso. E aí, eu...
Não sei se a galera vai pegar de olho.
É uma brincadeira, viu, pessoal?
Mas o que eu faço de palestras e aulas que eu dou é mais do que o meu salário. Aí, hoje na V4.
Já dou ROI.
Você sem é um ROI Hunter pela V4. Nem sei, mas há vários meses sim. Depende das palestras. Mas, tanto que a palestra é precificada com base no custo do meu salário.
Mas vale também levar em consideração que você só se tornou Denner Lippert e tem toda essa marca por causa da V4 também. Então, é uma simbiose. É justo que vocês tenham essa relação de que a V4 investe na sua marca e você devolve esse investimento, né?
Sim, sim, total. E isso é política que a gente criou pra todo mundo da V4, sim, né? Então, beleza. Pô, não faz o menor sentido eu ser sócio de um outro negócio, investir em outro negócio, nem eu, nem a V4, né? Que não seja um negócio da V4, a gente acredita no negócio da V4, professional service, papapá. Mas, pra quem também acompanha muito tempo a raciocínio da V4, pra quem não acompanha, tenta pegar o racional e ver se faz sentido pra te replicar no teu contexto, que é, toda empresa que escala precisa virar uma escola. O mercado gradua as pessoas, graduação é uma formação média, né, vai formar a base. Pra funcionar dentro da tua empresa, tu precisa especializar no teu negócio. Então, educação sempre foi uma ferramenta importante pra entregar o produto da V4, que é mão de obra qualificada. Em outra mão, educação sempre foi uma estratégia de comunicação importante para a V4, para a gente educar o cliente. Se o cliente, se o CMO, se as pessoas que contratam, usam o serviço da V4, não entendem do assunto marketing, da mesma maneira que o nosso time entende, há um conflito na entrega. Então, educação sempre foi um pilar estratégico. A gente até definia a V4 como formar pessoas que geram resultado e conectar com quem precisa. Hoje, uma pessoa para se tornar franqueada, um grupo de pessoas, né, que a exigência mínima é um grupo de pessoas, para se tornar franqueados da V4, eles precisam passar por 6 meses de formação, eles pagam para aprovar para entrar. Então, Educação sempre foi um pilar estratégico, mas a comunicação de educação sempre ficou um cachorro sem dono dentro da V4. Então, pô, a gente tinha lá o GMP, tinha o cientista, tem o nosso livro, tem o próprio Roy Hunters, que não deixa de ser um esforço de educação. Como o nosso negócio é prestar serviço, o nosso foco tava lá, tava sempre na educação. O Max esteve aqui recentemente gravando um podcast com a gente, o nosso sócio CMO, e ele falou, pô, a gente gasta 1.450.000 em investimentos de marketing para adquirir clientes para a V4 e 50 mil para adquirir franqueados, ou seja, não é o foco, mas é importante para a estratégia. Então, quando a gente começou a especular esse cenário aqui com o trazer o Fernando, fazer esse deal junto, essa oportunidade do Nigro, pareceu, a gente até estava brincando aqui em off, que a gente não fez várias formas antes de fazer o negócio, e eu aprendi ao longo desses anos, tenho acreditado nisso, baseado na experiência empírica, de que quando as coisas não acontecem, eu poderia ter ficado puto, uma vez a gente fechou
um deal. Vou até citar a Bíblia aqui, que fala o seguinte: todas as coisas conspiram para aqueles que acreditam em Deus e agem de acordo com seus propósitos. Se as coisas não estão conspirando, é porque não tá dentro do seu propósito, olha aí.
Então, a gente já teve oportunidades que a gente fechou o negócio, eu e o Fernando, e o Fernando foi fazer outra coisa. E eu nunca fiquei, pelo contrário, até incentivei, falei, pô, acho que faz sentido.
O case da exame nunca foi esse, né?
Foi esse, o case da exame foi esse.
O case da exame eu já tava fechado, que eu tava indo pro grupo primo.
Não, tu tava fechado antes, com a V4.
Eu tava fechado com a V4 primeiro, depois eu fui pro grupo primo e depois fui pra exame. É um executivo muito puxado, né, cara?
Muito puxado. E aí... E os formatos, com certeza, não fazem tanto sentido, os formatos anteriores, quanto esse fez. Porque esse, pô, preenche várias lacunas. Pô, agora a gente não vai precisar falar na nossa comunicação institucional sobre educação, que a
Stage é um business que eu gosto e entendo. Eu não entendo porra nenhuma record, de professional services. É,
tem track record, manja disso, vai fazer com a independência que ele queria.
Que mas era um dos pontos
com a segurança meu, que né? Ele também queria de fazer isso com alguém que já tá mais preparado pra tomar o risco. Então
é
parece
absolutamente sozinho também, o que é bom, né?
É, eu acho que assim, aí voltando um pouco pro meu lado...
Não é sozinho, mas é com autonomia.
E aí, é uma coisa que é legal pra você que é marqueteiro e eventualmente quer tomar a decisão de empreender, né? Depois vale a pena vocês verem o episódio com o Ricardo Dias, que ele fala um pouco sobre isso. Mas eu vi várias coisas aqui no mercado. A número um, e foi a coisa que ficava um pouco atrás do meu cérebro, e isso deve acontecer com a maior parte de vocês, é... Não raramente acontecia de alguém me mandar uma mensagem e falar: Fernando, você consegue indicar um cara brabo de marketing, um cara brabo de growth pra minha empresa? E aí, o que eu percebia? Ou eu tinha pra indicar, era um escritório da V4, ou uma agência, ou algo do tipo, ou era um frileiro clássico. Existiam poucos bons marqueteiros que estavam dispostos a trabalhar numa empresa. Os que estavam, já estavam muito bem empregados. Então, acho que existe realmente uma falta de mão de obra de profissionais de growth capazes de tocar growth nas empresas. Esse era o primeiro ponto. Então, existia uma demanda de mercado. Número dois, eu acho que todo mundo que são os vendedores de curso, que a gente fala, né? O pessoal, o Denner, quando ele postou no Instagram, falou assim: ah, agora a V4 vai virar vendedora de curso. Eu falei, cara, que eu não confundo vendedor de curso de uma empresa de educação. Porque, afinal de contas, a educação é um dos negócios mais legais para a sociedade que existe. Até o Marco Aurélio fala em Meditações que a única coisa que você não pode economizar é em bons tutores e em educação, porque é a coisa que dá mais ROI. Antes a ROI Hunter, nada dá mais ROI do que a educação. O Warren Buffett fala, o investimento com os melhores dividendos é investir no seu conhecimento.
Inclusive, se a gente fizesse a pergunta clássica do qual foi a coisa que te trouxe mais ROI...
Quer que eu te falo?
Tu falaria o que eu já sei que te falaria.
Falar, exato, mas tem uma pergunta clássica que não é antes. Faz aí, Gui, faz a pergunta.
Você quer que eu faça
a pergunta? Eu quero, você fazendo.
Tá bom, qual foi então a história ou a coisa que você executou aí que te trouxe mais ROI?
Então, vou falar pra vocês. Não é o que eu recomendo que vocês façam exatamente o que eu fiz, mas é o que deu mais certo. Quando eu tava em 2018, eu comprei um curso de R$7.000.
Ah, eu sei qual que é agora.
E esse curso, eu utilizei ele para gerar centenas de milhões, fora de sacanagem, centenas de milhões de reais e alguns milhões pro meu bolso, falando sinceramente. Mudou a minha vida, a educação. Nada, não tem Bitcoin, não tem altcoin, não tem memecoin que teria feito o mesmo resultado que eu conquistei aqui. Uhum. Então, eu acredito muito na educação como um veículo transformador.
E para mim também, se não fosse a faculdade...
Exatamente. E eu acho que assim, e além disso, pô, tem uma outra coisa também que é, chegou um momento que eu vejo que todos os vendedores de curso, como eu tava dizendo, que são muito fileiros, estão meio que desacelerando, os caras ganham dinheiro, é lifestyle business e tal, e tem um vácuo de mercado de alguém que quer fazer uma coisa a longo prazo, de alguém que quer formar bons marqueteiros, que quer prestar um bom serviço, que quer falar com o empresário pra ajudar a formar o time dele, não tá falando, pô, pegar o funcionário do cara e frilar. Então, eu vi esses três pontos de valor de mercado. Então, isso aqui é a minha análise de mercado. E aí, eu, enquanto pessoa, né, o que eu queria fazer? Eu queria ter mais autonomia, então eu queria decidir os meus horários, decidir com quem eu quero trabalhar, quantas pessoas vão ganhar, qual que é a estratégia estratégia de marketing, qual que é a estratégia de produto. Eu queria me testar como dono, né, como empreendedor, como empresário. E eu queria, ao mesmo tempo, também um sócio que eu sentisse que emprestasse credibilidade, tivesse uma condição financeira para apoiar a empresa e que já tivesse um business rodando. E aí caiu como uma luva, foi perfeito. E esse é o business que a gente está construindo agora.
Tem um outro detalhe que eu acho que nos faz querer fazer esse negócio, dado que não é o core da V4, é o core da Stage, né? Isso já tá claro, né? Que é a autonomia que o Fernando buscava. Então, o nosso interesse não é gerenciar o negócio, que ele gerencie. Obviamente, a gente tá ali como acionista e conselheiro, né? Pra adaptar.
Meu chairman.
É um argumento que me faz querer estar nesse negócio muito também, não sendo o nosso core. É que se a gente não ensinar, alguém vai ensinar.
Verdade.
E se a gente não for esse alguém, vão ensinar do jeito que eles quiserem.
Verdade.
E aqueles que ensinam que não
são... É um controle de narrativa.
Tem os seus interesses.
Verdade.
Então, boa parte dos vendedores de curso, quando a gente fala isso, desde a época do Verdade no Cura, pra quem é da velha guarda da V4, quando a gente começou esse quadro, um quadro no YouTube, que a gente falava sobre os cursos de marketing digital...
Falou mal do cara que me vendeu o curso de 7 mil reais.
E dos outros todos também. O que a gente falava mal, né? Nem todos a gente falava mal. Alguns a gente até falava bem. Era a Verdade no Cura.
O Sobral mesmo é um que vocês elogiavam.
O Sobral, o Ícaro, que são caras que a gente até já falou, já falei com o Sobral, já falei com o Ícaro sobre parcerias. Uhum. A gente não quer brigar com essa turma, mas a nossa visão é, cara, a gente toca 6 mil clientes todos os dias com 3.500 pessoas. Não tem ninguém vivendo isso na prática como a gente vive. A gente faz parte do maior grupo de comunicação do Brasil de capital nacional. Os outros todos foram vendidos. Então eu quero chegar pro Fernando e falar, cara, eu preciso, estava aqui, a gente estava gravando com o Ricardinho, que é um lendário CMO no Brasil de Customer Packaged Goods. Não tem ninguém na internet hoje que tenha um curso com experiência de Ricardinho, de CPG, como ele tem. Então o cara tá falando sobre tráfego com experiência...
Não, o cara aprendeu a vender curso vendendo curso.
Isso, então ele só sabe sobre lead. O Ricardinho não gera lead, mano. Tudo que todo mundo fala sobre curso online não se aplica se tu for trabalhar na Ambev.
Verdade.
Tá ligado?
Você não vai rodar uma LP pra vender Skol.
Tu não vai rodar uma LP, tu não vai gerar lead. Então tudo que se ensina sobre marketing digital hoje, dos cursos que vende pra caralho, é inútil se o cara for trabalhar na indústria brasileira. Verdade. Então eu vou jogar pro Fernando e falar, cara, a indústria brasileira é um puta cliente, forma nego pra trabalhar comigo na Ambev, na Maxtan.
Não, e essa demanda é tão real que a gente tava gravando um podcast aqui. A gente tava numa live com o Atab, né, outro dia. E aí a gente tava falando do primeiro curso da Nova Stage, que é o Growth Manager Program. Então, que é o nome, né? Growth Manager Program. E o Atab falou, eu contrato o aluno. Quem for o melhor aluno, eu contrato. E aí não lembro quem que falou também. Eu também contrato o melhor aluno. Porque existe uma demanda por profissionais com essa pegada, que não seja a pegada do vendedor de curso, que muitas vezes o cara tá vendendo infoproduto, de como vender infoproduto. Então, quando você vai ver lá, o próprio Érico Rocha, ele ensina no curso dele a pessoa a vender curso. O Pedro Sobral, 90% dos módulos dele também é pra quem vende infoproduto. O Ícaro de Carvalho ensina pra quem vende infoproduto, que é a realidade do cara. O Ícaro de Carvalho nunca foi CMO da Ambev.
A carreira digital.
Carreira digital. Tanto é que, por um bom tempo, confundiu-se marketing digital com infoproduto. O pessoal fala assim, ah, aquele Thiago Finch do marketing digital. Ele não é de marketing digital, ele é de infoproduto. E aí foi a realidade. Marketing digital, ele é muito mais profundo. E aí, qual era a nossa ideia? A gente queria trazer esses grandes nomes, criar uma plataforma e um modelo de negócio que a gente pudesse pegar grandes nomes, como a próxima Stage Class que a gente vai revelar, que é um nome a nível internacional, para falar só de uma coisa, construção de LP, por exemplo. E aí sim, uma landing page não voltada para só para infoproduto, mas toda a lógica e a ciência por trás disso. E aí a gente vai falar, por exemplo, o Ricardinho, que a gente quer convidar para falar de Consumer Packaged Goods, a gente quer pegar o CMO da XP para falar de funil de aquisição, por exemplo.
Para financial services.
Para financial services. Então, assim, isso é uma coisa muito mais específica, muito mais meio de funil do que como começar no marketing digital. A gente não vai falar com quem está querendo começar no marketing digital.
A nossa editoria, ela vai ser drivada com base na necessidade de 6 mil clientes ativos, 5 mil empresas que se cadastram, né? 5 mil, 10 mil empresas que se cadastram para contratar a V4 todo dia. Então, a gente sabe o que as empresas estão querendo.
E por isso tem essa sinergia toda.
E aí, a gente vai falar, Fernando, forma um cara de... Essa do financial service foi essa. Total. A gente falou, galera, a gente tem o...
Você me passou outro dia também uma pessoa que estava falando sobre a questão de plataforma, não era? Do serviço, né? Customer service do...
De atendimento pra agência.
Atendimento pra agência,
é. Eu falei pro Fernando, eu tenho 300 caras aqui que são atendimento planejamento. Pega esse cara aqui, que ele é um cara foda de atendimento planejamento, e faz uma trilha lá de atendimento planejamento que vai ser muito útil pra nós. Pô, a gente tem 300 clientes só desse serviço pro Fernando. E se a gente tem,
todo mercado tem. É isso aí. Então acaba
virando maior um lugar amostra. De pesquisa. A gente é a maior amostra do
negócio. E aí eu acho que o que é de valioso aqui, de aprendizado, que serve pra você que aí quer Roy Hunter é... Muitas vezes a gente fica muito ansioso pra poder procurar um deal perfeito e tal. E às vezes você tem que esperar um pouquinho mesmo pra coisa cair no seu colo, entendeu? E eu acho que esse aqui juntou a fome com a vontade de comer, mas faz muito sentido, tem muita sinergia no grupo como um todo. E agora sim a V4 vira um grupo empresarial, né?
Agora aí tu pode falar melhor, mas pro Roy Hunter, pro executivo, né, o empreendedor que tá vendo e pensa, fica seduzido com o lance de ser empresário, que é esse movimento que tu tá fazendo agora, eu acho que esse é um momento bacana de se fazer isso na tua vida agora, e não antes, porque tu tinha muito upside antes onde tu tava, né?
Eu acho que eu ainda tinha muito upside, até se for olhar assim, pô, se eu ficasse 10 anos ali na Exame, eu acho que eu ia continuar fazendo uma carreira ascendente, muito legal ali e tal, só que as razões pra ação pra mim foram outras, né? Eu pensei assim, eu tô ganhando todo esse dinheiro aqui, mas o que eu quero comprar com esse dinheiro? E aí eu pensava, eu gosto de negócios, essa é uma coisa que é importante pra mim. E eu percebi isso, eu gosto de negócios. Eu queria me testar enquanto empresário, tinha isso, mas também eu gostaria de construir algo que eu falasse assim, isso que eu que ajudei a fazer, isso que eu que fiz. E carregar todo esse upside. E aí vem a questão do equity. Não necessariamente você precisa de fundar uma empresa pra ter equity. Então, foi muito esse movimento que eu fiz junto com o Denner aqui, de que a gente não é fundador da Stage, mas a gente vai carregar todo esse equity, se Deus quiser aí, levar isso até o IPO. E até a estrutura que a gente fez, isso é legal da gente comentar, né? Qual que é a estrutura que a gente fez, né? Eu e o Denner somos co-proprietários da Stage, então a gente é sócio
eu,
ali.
Eu não, a V4.
É, a V4, desculpa. É, eu e a V4.
Esse detalhe é importante.
É importante.
É a V4 na...
A V4. Então todos os sócios da V4 também são sócios da Stage, então você alinha essa galera a até ajudar. Sócio. Você é meu sócio.
Pensa assim, ó, o Dreamers, que lá 3 anos atrás investiu na V4, hoje eu posso reportar pra eles, ó, Dreamers, a gente fez um movimento que agora a gente tem esse ativo dentro da V4, que eles, caralho, legal.
É, exato. Entendeu?
Ganhamos com isso.
E eu sou sócio da outra parte.
Imagina se eu tivesse entrado na pessoa física e o reporta e o Dreamers veio, caralho, o Daniel virou sócio de uma escola, puta, desfocado do caralho, investiu no cara 3 anos atrás.
Como é dentro da V4, faz sentido. É verdade.
Pô, falava que não ia fazer nada com curso e agora virou sócio, agora... mano.
Vendedor de curso safado, é, exato. Mas aí, como tem muita sinergia, e aí o que acontece? Como a gente sabe que o foco da V4 não é escondido pra ninguém, é go to IPO, a gente também tem um mecanismo de que se a V4 for fazer o IPO, ou até antes, ele consegue fazer uma rolagem das ações que eu tenho da Stage pra ações da V4, e aí eu participo do evento de liquidez do IPO, né? Então isso também é um outro mecanismo legal que a gente utilizou aqui pra alinhar interesse.
Então, o que a gente fez, ó? A gente tem uma parcela da Stage, o Fernando já tem um equity na V4 de largada, mas o equity dele na Stage
independente. Que aí fica alinhado dos dois lados, isso é importante. É. Isso foi uma sacada de gênio, porque eu tomo decisões pensando também assim, cara, mas eu sou sócio da V4, não posso fazer isso, entendeu? Isso.
E aí a V4 e o Fernando tem opções pra lá e pra cá, de ele transformar toda a participação que ele tem em Stage em ações da V4. Aí tem uma regra de quanto viraria, depende do tamanho da V4, versus o tamanho da Stage. E aí, então, o Fernando, teoricamente, tá... Teoricamente, não. Na prática, tá alinhado pra não fazer algo que vai prejudicar o crescimento da V4. Ao Exato. Mesmo tempo, no curto prazo, antes de um evento de liquidez e tudo mais, todo o resultado do Fernando depende da Stage. Então, ele Exato. Precisa, ao mesmo tempo, equilibrar resultado de curto prazo e longo prazo da Stage de maneira independente e como isso vai ajudar a V4, porque ele tá comprado em V4 também.
E aí, uma coisa que é legal, falar o que a gente fez logo quando a gente assumiu, né? Eu tô há um mês, mais ou menos, aí, que eu tô botando mais a mão na Stage, a compra já foi feita há algum tempo, mas a empresa já ficou lucrativa. Então, a partir do momento que a gente abriu o CNPJ da Stage, ela começou lucrativa no D0, né? O que a gente já fez de mudança até agora? Número um, a gente reduziu o escopo de produtos que existia na V4 Educação, que veio de legado. Então, V4 Educação tinha Falcon, Scout, tinha um monte de produtos. A gente olhou todos os funis. Quem me conhece sabe que eu sou funileiro de nascença, assim, adoro funis. A gente olhou todos os funis e viu qual aqueles que dava pra consertar e quais aqueles que a gente deveria ter descontinuado. Tem um livro muito bom do Jack Welch que ele faz isso. Ele pega todas as linhas da GE de produto. O que a GE não era top 1 ou top 2, ele para de fazer. E eu fiz quase isso. Eu peguei tudo aquilo que não tinha ROI ou que não tava... O produto era excelente, a gente descontinuou e a empresa já ficou lucrativa no D0. Além disso, o que a gente tá fazendo? A gente tá recuperando aqueles assinantes que tinham da Stage antigos que tinham cancelado porque a Stage não tava sendo atualizada. Estamos aos poucos entrando em contato com eles, avisando que a plataforma tá voltando. E por último, a gente já tá formando a primeira geração de marqueteiros da Stage através de MP que a gente tá investindo assim. Não estamos tão preocupados com o lucro nesse momento, como a gente tá preocupado em ter uma experiência incrível para eles, para que a gente tenha promotores da marca a longo prazo. Quando a gente foi conversar com outros parceiros de educação, como gateways de pagamento e tudo mais, a galera sempre reclamava de uma coisa só, fala assim, pô, todo mundo vem aqui, promete mundos e fundos, quando ganha seus 10, 20 milhões, vai embora, vai viver de arte, vai comprar, viajar de executiva. E como a gente tá construindo um negócio, e não a gente tá fazendo um negócio pra eu ganhar dinheiro na pessoa física, não é um emprego, todo mundo ficou muito animado, porque a gente tá profissionalizando um mercado que é muito difundido, que é muito parecido com o que a V4 fez no começo, né? Sim. Os donos de agência eram muito lifestyle, o cara não queria trabalhar num escritório, queria trabalhar de home office.
Todas as grandes agências são o nome do cara, né?
É o nome do cara. E aí a V4 criou um mecanismo pra levar outras pessoas a poder meio que padronizar e criar um serviço único no mercado. A gente tá fazendo a mesma coisa na Stage. Então, eu quero criar uma plataforma pra que vários marqueteiros fodões possam dar aula na Stage e gerar valor ali dentro. Então, inclusive, se você for um marqueteiro fodão, me manda aí um inbox que a gente vai botar uma aula sua na Stage. E aí a gente criou um mecanismo de pagamento pra esses caras, que até é uma coisa legal. Posso compartilhar isso aqui? O que a gente tá pensando em fazer? Olha só que inovador, tomara que não me copiem. A gente vai pegar um pool de royalties da Stage, então uma parte do faturamento da Stage vai virar um pool de royalties, e esses royalties vão ser distribuídos pros professores à medida que eles têm o interesse dentro da plataforma. Muito parecido com o Spotify. Então, se o Denner gravou uma aula lá, por exemplo, vamos imaginar que o Denner não fosse sócio da V4. Ele vai lá, a aula dele tem muitos plays. Ele tem 30% de todos os plays da Stage. Ele vai receber 30% do pool de royalties. Por quê? Eu alinho ele de divulgar a plataforma, né, da Stage. Eu faço com que ele tenha um valor que ele tá sempre recebendo à medida enquanto a aula dele tá lá. E por último, eu consigo trazer esse talento sem pagar um upfront, sem descapitalizar a empresa. Eu pago com o próprio fluxo que a empresa tá trazendo.
E tu traz o interesse do professor em também trazer audiência pra plataforma, exato, né? Da mesma maneira, quem faz... É uma mistura do que a Udemy faz com o que o YouTube faz, com o que o
Spotify. Só que a Udemy, ela cobra por curso. E aí, por último, a gente tá criando um modelo de aula em que o professor não tem que preparar uma aula gigantesca. Então, a gente vai conseguir extrair o melhor. Vocês vão ver a metodologia quando vocês assinarem a Stage, mas...
Eu tô participando dela, é bem interessante mesmo.
É, e aí a metodologia...
A gente tá criando a nossa forma Stage de ensinar.
De ensinar.
Porque eu acho chato olhar aquele professor sentar...
É a cabeça falante durante mil horas.
Fora que a gente quer também tentar selecionar pessoas pra falar na Stage, que é um papo tipo assim, quem sabe não ensina, quem sabe tá fazendo. Os melhores profissionais de marketing do Brasil, vocês não conhecem, porque eles não têm tempo de produzir conteúdo e nem são bons.
Nem vão em podcast.
E eles nem são bons professores.
Exato.
Porque eu falo direto com caras que são excelentes, e os caras não sabem, eles não têm um método, não têm um frame, mas os caras são bons, tá lá no subconsciente. Então a gente tem que criar uma metodologia que vai extrair isso dos caras, sem que necessariamente ele tenha que preparar e saber dar uma aula, sabe?
Legal. É bem e aí uma coisa
que eu participei de uma das primeiras ali, é bem interessante mesmo.
É. Formato. E aí a gente vai
isso descobrindo... Isso tem que virar uma propriedade intelectual da Stage.
É, entendeu? Eu não sei o output que isso vai ter ainda, porque não chegou nessa hora, eu ainda tô construindo as aulas com o time, mas...
Pensa que, meu, o TED criou o seu jeito TED de dar... De ter um livro do jeito TED. Cara, a gente tem que ter um livro do jeito Stage de ensinar. Isso é um dos cases.
É, uma, é até e aí, um parênteses rápido assim, que falar. Eu comprei alguns cursos já que falam sobre, tipo, um tema similar... E de formas diferentes. Então, o próprio Reforge é um exemplo de um formato que eu adoro. Tipo, eu gosto muito do formato Reforge, porque ele é feito por alguém que, pô, é muito pica, muito conhecido e que manja daquele assunto.
Mas não é
ele. Mas não é ele que dá aula,
né? Ele é o curador que
ele
chama.
Ele é o curador, e aí tu tem um cara ali que provavelmente é só um.
Que é o nosso tipo, um caso aqui, a gente vai ter um curador. É isso aí.
Pois e as aulas são direto ao
ponto. Olha essa gravação que a gente fez com o Ricardinho. Dá pra ver que ele tem um frame bom. Mas ele não tem o frame.
Ele não sabe dizer, né?
Tanto
não
é tem que eu
pedi ele pra ele puxar do bolso um
frame. Eu falei pra ele, falei assim, qual que seria o framework pra construir essa plataforma que ele tá falando? Ele não conseguiu. Então a gente teria que sentar com ele, colocar um design instrucional
pra tirar tudo isso. Ele não conseguiu não porque ele não é bom, é porque não é a parada dele.
Ele nunca teve que ensinar essa parada,
o cara teve só de Ambev 20 anos de experiência. É daí que vai
sair o frame. E aí o que a gente quer fazer? A gente quer pegar esses caras que você nunca teria acesso porque ele não vai vender curso na internet porque ele tem o business dele e falar, cara, vamos tentar transformar o seu conhecimento em uma metodologia pra gente conseguir
atingir. Eu só preciso que tu sente aqui e...
Me dá uma hora e responda essas perguntas. Comigo,
porque a gente tem que achar as perguntas chaves pra tirar dele o que ele tem pra dar.
E aí o que é interessante falar aqui é que, eventualmente, isso aí vai virando uma coletânea pra formar marqueteiros de vários setores diferentes. A gente vai conseguindo dar o melhor conhecimento pra vocês.
Deixa eu provocar uma coisa?
Pode.
Como é que tu vai fazer conceitos que são muito mais profundos? Vou dar só um exemplo aqui de algo bem óbvio, mas pegar a gestão de tráfego, né?
Tá.
Tu olha lá um curso do Sobral, não tô dizendo que é o melhor curso do mundo, nem nada do gênero. Mas é um curso, a princípio ele tem um bom conteúdo, a gente acredita nisso. E é muitas horas até onde eu já vi, né? Não sou mais assinante faz muito tempo já, mas a última vez que eu vi era muito tempo de conteúdo.
Isso tu vai chegar nesse nível ou não?
São momentos diferentes.
Esse é um dos piores coisas da educação, é número de horas, mano. Tu tem que ensinar o negócio,
não,
menor
então,
tempo
de horas tá o erro. É bom. Não tô dizendo pra que muitas mim, horas é bom, eu tô dizendo que
ele vai pra num nível de profundidade
muito gestor de tráfego, tipo,
não dá pra formar num curso de 2 horas.
É, isso, eu acho que esse é meu ponto.
Mas aí que o ponto é, a Stage plataforma não é pra formar um gestor de tráfego, ela não é um curso profissionalizante. Stage. Isso é o GMP, que é um curso de 100 horas, entendeu? Que é um curso muito mais completo. É. Qual que é o objetivo da Stage? É pegar o gestor de tráfego e te ensinar como que a Hike tá fazendo, porque hoje você não tá comprando mídia programática. Por que que você não tá comprando out of home? Porque você não entende. Porque se você entender, você tava comprando. E será que eu não deveria colocar uma aula lá que é unbiased? Porque hoje, se você for aprender out of home com a Eletromídia, eles vão falar pra você que é genial. Agora, quem que tá olhando isso aqui de maneira e trazendo alguém que tem um puta case pra te dar uma aula?
Esse conceito de quase como se fosse uma pílula é bem legal mesmo.
Na verdade, é um upskilling. O objetivo é te dar um skill. E não todos os skills. Não é formar uma profissão. Entendi. Então, você já é um gestor de tráfego.
Mas também vai ter isso, né?
Mas aí é outro momento, não é
dentro da class. E pra mim, eu sempre achei, dentro da frente de educação na V4, eu sempre achei ruim ensinar coisa que a plataforma ensina, velho.
Não, tudo bem. Eu só dei um exemplo do Sobral. Mas existem conceitos de coisas, tipo, gestão de tráfego. Não mexer no Facebook Ads, mas gestão de tráfego pra tu ser um profissional que vai focar nisso, porque, sei lá, você ama, enfim, não é em duas horas então, que você vai aprender todos dentro os da detalhes.
Própria, né? Mas por isso que é o upskilling. Você pode fazer uma coletânea.
Não, aí eu entendi isso. E a Stage não vai ter essa ideia do que o Negro pensou inicialmente de ser um Netflix. A gente não acredita no Netflix da educação. Não, a gente acredita no serviço de formação. Uhum. Tipo assim, tu vai ter o upskilling, tu vai ter os conteúdos gravados, mas isso é uma core, velho. O cara não precisa só isso, ter serviço de educação.
Eu tô pensando até na minha agenda. Tipo assim, eu tenho momentos da minha agenda que eles são momentos pra estudar. Às vezes eu tenho coisas objetivas que eu quero estudar e às vezes eu não tenho. Então,
mas,
tipo,
até
eventualmente
isso,
até a Stage pode entrar nesses momentos de, cara, eu tenho um determinado tempo aqui disponível pra estudo toda semana e eu quero descobrir uma skill nova, interessante, conectada.
E aí a gente vai conectando até outras coisas. Eu fico pensando, por exemplo, se a gente não deveria ter um serviço de Reels pra quando aquele momento que você fica meia hora vendo Reels, vai ver Reels de curso que tem micro pílulas de conhecimento que você aprende 30 segundos numa parada que você vai falar, caraca, que porra.
E que, então, e que faz sentido, né? Que
faz sentido.
Bem, existem muitos conceitos que você pode aprender que, pum.
Exato. Então a ideia é a gente desenvolver essas coisas no futuro.
Dá pra ter até uma feature tipo Reels.
Tipo Reels. Eu quero fazer isso, mas é uma coisa pro meu futuro. E eu vou ter uma outra feature que eu não vou revelar ainda porque eu não quero que copie antes de mim, que você vai ter acesso às planilhas, à forma de pensar dos maiores CMOs do Brasil. Então, acontece. Exatamente. Você já sabe o que é. Então, imagina você pegar lá o Ricardinho, que foi CMO da Ambev durante 20 anos.
Ele falou no podcast que ele esteve aqui que ele deu uma aula de definição de metas pro...
Eu quero pegar essa aula,
o croqui
mesmo.
Ele vai dar essa aula.
Então, mas eu não quero fazer isso. Eu quero pegar o croqui que ele desenhou pro Condzilla, gravar meia hora com ele perguntando e colocar lá. Então, a gente vai ter pílulas de conhecimento ali dentro, que a gente vai pegar um cara muito brabo num assunto, que você não vai ter que preparar uma puta aula, é só o cara falando aquilo ali, daquilo que ele sabe, spilling out the beans, entendeu? Uhum. Então, o nosso objetivo mesmo é falar com quem é marqueteiro mesmo. A gente vai ensinar do zero? Em alguns momentos, sim, mas o objetivo não é esse. O objetivo é você que tá marqueteiro ter um lugar pra consultar, um lugar pra você aprender um skill novo, pra você continuar se desenvolvendo. Eu não acredito em Netflix do marketing, mas eu acredito em educação continuada. Eu acho que todo mundo quer aprender, mas de uma maneira nova, entendeu? Então, e eventualmente também, a gente quer criar algumas coisas como, por exemplo, cara, será que não vale a pena ter a leitura comentada do Denner do Cientista? Tem preguiça de ler o livro. A gente sabe que dá preguiça. Pô, bota o Denner lá comentando em cima do Cientista, ele lendo e comentando o Cientista. Tem várias coisas que a gente pode... A gente vai brincar muito nos formatos aqui. E aí, até uma das coisas, se você quiser acompanhar a Stage, eu vou deixar aqui no final... Deixa aqui embaixo. O link de cupom de desconto, vou deixar um link de cupom de desconto, mas vamos dar um desconto porrada mesmo pra galera testar e vocês irem dando feedback pra gente também.
Top demais, pô.
Bom demais.
Então é isso, galera.
Só uma última coisa que eu queria falar aqui antes que eu esqueça. A gente é ROI Hunters, né? Uma das coisas que mais dá ROI, a gente acredita, por isso que a gente fez esse movimento, pra uma empresa, é comprar outra empresa. A base do
capitalismo... É o crescimento inorgânico.
É, a base do capitalismo é comprar e vender ativos, né? Eu posso comprar a commodity, que é o ativo mais commodity que existe, e vender ele. Ou eu posso comprar o ativo mais manufaturado que o capitalismo tem para ofertar, que é uma empresa, e vender ele, ou rentabilizar, né, esse ativo. Então, isso é uma das estratégias que eu espero que no futuro, quando o Gui me perguntar qual foi a minha estratégia que deu mais ROI, eu possa dizer que comprar essa ou aquela empresa foi o movimento que eu fiz que trouxe mais ROI. Vocês vão ver que direto nos ROI Hunters que a gente faz aqui com quem já fez esse tipo de movimento, a gente fala, né? Teve a turma da Max, da compra da probiótica e tudo mais. Então, é algo que tá no nosso playbook aí.
É isso. E aí, eu espero que vocês se tornem alunos da Stage, sejam alunos das formações Stagers ou na Stage Class, mas principalmente que vocês acompanhem a construção dessa empresa, pra saber se daqui 5 anos vocês vão ver esse podcast e falar, caraca, os caras foram gênios, foram idiotas, né? Então, e aí, por último também, né, me acompanhem aqui, volto pro ROI Hunters agora, muito mais experiente agora com...
Tomara que agora tenha pautas boas.
Vou ajudar cada vez mais no conteúdo, trazendo as pessoas, trazendo os professores aqui pra falar também.
Vai organizar o evento dos ROI Hunters, então.
E aí nós vamos organizar o evento dos ROI Hunters.
Vocês ouviram, né, que tem a galera tá pedindo naquele...
Nós vamos fazer o evento dos ROI Hunters, vai ser ROI Hunters, Stage, vamos misturar tudo aqui. O Amadeu tá querendo fazer um evento também.
Quanto que é assim? Assinatura anual da Stage.
A assinatura anual da Stage é R$39,90 vezes 2 dá R$458.
Então eu vou fazer assim, ó. Quem comprar pelo preço inteiro nesse link do Roy Hunters desse episódio.
Cara, lá vem meu sócio também dando me fudendo aqui, vai.
Vai ter o evento presencial, 50 primeiros comprar assinatura anual.
Tá bom, fechado.
Quem quero que a gente cobrou. Primeiros. A gente cobrou R$500,
cara, tô pedindo. E ainda vai ter o desconto. Eu vou deixar o cupom e ainda vou deixar.
Os primeiros 50 que comprarem vão ter o evento presencial ainda no primeiro semestre.
E eu ainda vou dar o desconto. Então vai ter o desconto e o evento presencial.
Top. Não, sem desconto, porque eles falaram que pagava 500, pô.
Não, não, mas hoje eu vou dar o desconto também. Eu vou dar o desconto também.
Mas daí tu vai ter que pagar depois
da conta. Tá bom, fechado.
Vai dar o desconto mesmo?
Vou dar um desconto. Não sei quanto é o desconto ainda, mas não, clica aqui que vocês vão descobrir. Com o evento presencial
dos 50 primeiros. Vai ter um link bem traqueadinho, bonitinho. 50 primeiros, é evento isso. Top.
E aí, ó, pessoal, acompanha lá, eu vou contando pra vocês. Em breve eu também vou começar a produzir mais conteúdo, vou falar de bastidores stage, como a gente tá tirando esse negócio.
Vai ter stage, pô, vai ter tipo da V4?
Vai.
Porque você não tem no Instagram ainda, né?
Ainda não. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou
todas contar pra vocês. Todas as empresas do grupo
V4 estão produzindo no Instagram aqui,
velho. Eu vou produzindo cada vez mais conteúdo sobre a história de construção da stage, vocês vão poder acompanhar como que tira esse negócio, vai ser meu terceiro caso.
Olha isso aqui, cara. O que é isso aqui, cara?
Vai ser meu terceiro caso de... Como é que fala? Turnover aí. Fechado?
Turnover.
Muito obrigado aí pela audiência.
Turnaround.
Turnover. Vocês ficaram falando tanto... Vocês ficaram tanto falando na minha cabeça aqui que eu não consegui concentrar.
Ah, dramático.
Tchau pra vocês. Adiós.
Não, tchau. Nome desse
como episódio? É que vai ser o nome desse episódio?
Porque compramos a stage.
Siga o Roy Hunters no youtube.com/RoyHunters e no Instagram pelo @RoyHunterOficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.